Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa morada, boa madrugada para o vídeo do Cuscuz com Política. Este que é o melhor podcast de política em linha reta da América Latina. Estamos de volta, minha gente, graças a Deus. Tivemos uma série de problemas técnicos, mas tudo resolvido. Cuscuz volta aqui em sua programação semanal para você ficar por dentro das nossas opiniões, análises e também notícias sobre a política pernambucana e nacional. Vamos lá falar com eles, nossos cuscuzeiros que já estão por aqui. Ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. Fala, Manuel!
Saudações, Felipe. Saudações ao outro cuscuzeiro que não direi o nome porque não me cabe apresentar. A todos os nossos ouvintes, mais uma vez estamos aqui de volta.
Quem está hoje com a gente é Márcio Didier, o popular Sapo. Fala, Sapo.
Fala, Felipe. Fala, Manuel. Antes de mais nada, dizer que a gente voltou, já voltou errado, né? Que a gente grava no domingo, está gravando na segunda. Então já está errado por aí. E é culpa de Manuel. Por tudo é culpa de Manuel. Independente do que seja. O dólar subiu, é culpa de Manuel. A greve, eu enfrentar a fila de posto, comida de caminhoneiro, fazer greve, é culpa de Manuel. Tudo é culpa de Manuel.
Eu sou o João da Costa antes da prévia. Mas só para salientar, né, nós estamos aqui nessa bagaceira toda. A meta é a gente gravar nas quintas-feiras, né? Porque, afinal de contas, é um programa de quinta, né?
Eita, meu Deus do céu.
Horrível.
Na segunda, só o esporte, né, pô? Na segunda, só o esporte. Eu não sou rubro-negro.
Ainda bem, né? Porque você está dizendo que o seu time desceu para a Série C. Porque se é o,
não,
se
ficar,
o seu
pô.
Time, que é Série B, não está lá, então pronto, vai para a Série C.
Eu não julgo esse verbo rebaixar, não. Isso aí é com o Felipe. Ah, inclusive, está na extrema-unção, né?
Felipe, eu não posso nem comentar. Eu não posso nem comentar isso.
Deixa o futebol para o final. Deixa o futebol
para
o final.
É verdade, verdade. Vamos falar de um assunto mais ameno, mais light. A sucessão ao governo de Pernambuco. A oposição já está colocando aí seus atores em jogo, todo mundo se mexendo. Enquanto isso, a situação, né, a Frente Popular de Pernambuco, parece que está sem candidato ainda. Porque o candidato natural, que seria o ex-prefeito e atual secretário Geraldo Júlio, já disse que não é candidato. Mas o que é que tem de verdade, o que é que tem de charminho aí? O que é que vocês acham? Primeiro, a Frente Popular já tem candidato? É Geraldo ou não? Se não for Geraldo, quem será?
Eu me lembrei agora, tô falando disso, me lembrei do Mané Chinês, da campanha de 2000, né, que falava, e Roberto é candidata? Roberto Magalhães, quando estava naquela no teitei da campanha, durante a campanha, estava numa confusão danada, ele sempre vinha perguntando isso para encher o saco de Roberto Magalhães, né? E era vinculado à candidatura de Cali naquela época. Vê bem, Manuel vai dizer que ele é candidato. Eu acho que é também. Agora, acho no mínimo esquisito esse sumiço de Geraldo, né, rapaz? Não apareceu em nada durante a pandemia. Muito envolvia a parte dele e ele não apareceu em absolutamente nada na pandemia. O governador agora está fazendo uma série de viagens para o interior e nenhuma delas ele aparece. É uma estratégia, assim, tudo bem, para não levar pancada, para não se expor, mas é uma estratégia arriscada também, que Geraldo não é uma pessoa de todo conhecido em Pernambuco, né? Então, está confiando muito no modo do PSB de fazer campanha, que o PSB sabe como ninguém fazer campanha, mas é, de toda forma, uma estratégia arriscada, ao meu ver.
Bom, mas aí você também entra no outro ponto. Ele pode não ser tão conhecido, mas os outros adversários também não são. São até mais regionais do que ele, né?
Mas estão se movimentando, né, Manuel? Mas estão se movimentando, né?
Sim, sabe, mas, olha... Como diz um grande amigo meu, ejaculação precoce não serve de muita coisa, não.
Meu Deus, que nível ele está vendo hoje.
Eu não consigo nem falar. Eu fiquei calado agora.
Essa frase mesmo. A intenção foi essa mesma. Para que tanta afobação, pô? A gente está um ano da eleição, a regra eleitoral nem definida está.
Para que se
mostrar assim?
Tá bom, Pazuello.
Martelo que se mostra muito, leva martelada. Prego que se mostra muito, leva martelada, desculpa. Prego que se mostra muito, leva martelada, pô. Não tem para que se mostrar assim tão cedo, não, fazendo tantas coisas. Mas é claro, eles têm que se mostrar. Tem que, não estou dizendo que não
se mostra. Mas prego sem cabeça não aparece também, né?
Então, mas para isso daí tem cabeça para tudo, pô. Isso aí. Olha, eu digo isso faz tempo. Essa eleição, assim, de todas as últimas eleições que o PSB passou, essa é a que reúne as condições mais favoráveis para ele se eleger. Claro que não tem vitória antecipada em eleição. Mas eles fizeram um prefeito. A oposição foi toda derrotada nas últimas eleições. Os candidatos que são colocados são prefeitos que teriam que abandonar seus mandatos no meio para tentar a eleição. Enquanto
eu acho que o grande adversário da oposição é a própria oposição.
Sim, fora esse detalhe.
A mesma está acontecendo agora o que aconteceu na disputa para a Prefeitura do Recife, onde Mendonça e Daniel ali não quiseram nenhum dos dois abrir a mão e terminou desandando o caldo. Metade da oposição foi de um lado, metade foi do outro. Então está acontecendo a mesma coisa. Você vê aí, tem uma dupla que está claramente isso, que é Anderson Ferreira, o prefeito de Jaboatão, e Raquel Lira, de Caruaru, que estão andando de braços dados, já tiveram pelo menos duas ou três agendas conjuntas, e Miguel correndo com faixa própria. Então, eu vejo a oposição, o grande problema da oposição talvez seja a própria oposição se unir para poder fazer frente ao que vem ao PSB e seu estilo de fazer campanha.
Tudo bem, Maria. Outro ponto você tem aí. Uma eleição que vai... Sempre a eleição estadual está atrelada à eleição nacional, não vai ser diferente desta vez. Na nacional, o que é que você vê em relação a essas candidaturas? Você vê que Raquel Lira, o PSDB, a princípio, se coloca que vai lançar um candidato, ou seja, Raquel terá um palanque. Ou seja, o que dá
musculatura. Raquel teve dois presidenciáveis na terra dela. Inclusive, os dois que vão disputar.
Dória e Eduardo Leite.
Isso demonstra o prestígio da própria prefeita, né? Junto ao Partido Nacional. Mas vamos para outro ponto. O governo tem o seu candidato natural e cogita-se que o PSB e o PT votem, né, aos bons tempos e aos interesses em comum, né, para ter Lula no palanque.
Não,
de...
Não tenho a mínima dúvida disso. Ou então, no mínimo, repetir 2006. No mínimo. Entendeu? Mas eu duvido muito.
Duvido muito que PT e PSB não fiquem no mesmo palanque. Então quer dizer que Marília Reis já era, né?
Está juntos que a gente fala no primeiro turno. Marília vai ficar sempre colocada como opção, né? Mas.
Para Marília,
não é
um
ponto.
Para Marília.
Aí vamos para. Ela vai ficar colocada, mas, enfim, sabe-se lá se ela vai ser sacrificada novamente, como já o foi, né? Só que dessa vez vai ser sacrificada pelo próprio Lula, né, que é quem ela disse que é quem pode tirar a candidatura dela.
Quando eu digo cômodo, é porque o nome dela continua rodando. Então, se ela não for candidata ao governo, aí vai ter uma votação alta, como teve da outra vez, entendeu? O nome dela está rodando.
Possa ser, mas aí o que é que a gente vai ter depois? Miguel Coelho, o pai é o líder do governo Bolsonaro, ele não se mostra junto a Bolsonaro, chegou a conversar com o Ciro Gomes, ou seja, é uma candidatura que não tem, sobre esse aspecto do nacional, está perdido nesse sentido, está, né? Tá meio batendo cabeça. Uhum. Pô, como é que você emplaca numa eleição dessas, se você, não sei se eu posso usar o verbo rejeita, mas você não demonstra... que é o candidato do presidente. O candidato do presidente, falam em Gilson, falam em Meira, falam em outros nomes. Se é uma eleição polarizada já de primeiro turno, o que é que essas movimentações que nós vamos falar também mostraram que a terceira via não tem votos no país? O que é que vai ser dessas candidaturas dos outros partidos que não? PSDB, PT e quem for o candidato de Bolsonaro? Isso é muito difícil, né?
Manoel, vamos lá. Eu não vejo essa. Eu não, fala de polarização. A polarização, não existe uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, o presidente vai ser contra qualquer pessoa que conseguir começar a pontuar na pesquisa. Por enquanto é Lula. Mas se sair Lula, como é que vai ficar? Ele vai perder o discurso? Vai cair num vácuo? Não, ele vai arrumar um outro adversário, não é?
Mas não
Então,
está se mostrando nesse momento que é muito difícil para um outro adversário surgir. Só isso.
sim. E também é muito
Sim.
difícil Lula não ser candidato.
Também.
Será que é muito difícil?
É,
Na
surgir é
Argentina,
candidato.
Cristina Kirchner era a pole de 10, mas saiu em nome de um projeto maior.
Lula, tu acha mesmo que Lula vai sair em nome de um
Não,
projeto maior? Não vai.
eu não tô dizendo que ele vai. Eu só estou dizendo que há um precedente próximo de uma coisa que ocorreu, não é? Que era um país que estava sendo governado pela direita e estava bem governado pela direita, e Cristina tinha uma rejeição muito grande, entendeu? E a questão foi essa: ela abriu, botou outra e foi como vice. Ou seja, ela emprestou o nome dela para a chapa e pegou uma pessoa que se fosse mais maleável. Eu acho difícil, que eu não vejo uma outra opção ao presidente Lula. A dificuldade do Brasil é essa, você construir. Lula não poderia ser um vice de Haddad e fazer uma chapa pão com pão. Não dá, não dá. Entendeu? Então, eu acho que a grande confusão é essa. E a dificuldade de Bolsonaro e de Lula é essa, que os dois vão estar, um dependendo do outro aí, para fazer o confronto. Se aparecer alguém minimamente com discurso ajeitado e tudo mais, pode fazer um estragozinho aí, viu? Eu estou falando agora, há mais de um ano da eleição.
É, bom, enquanto não aparece ninguém para brigar aí, se é a terceira via, vamos encerrar esse primeiro bloco, porque já estamos entrando aí na pauta nacional. Vamos fechar aqui agora e já já a gente volta para falar mais sobre política, mas agora sobre a sucessão presidencial. Fica aí, a gente volta já. Rapidinho, já voltamos com o segundo bloco do Cuscuz com Política. E a gente teve nessa última semana, na semana passada, né, uma série de atos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de setembro, os bolsonaristas foram às ruas, Bolsonaro falou o que queria falar, para 2 dias depois desdizer o que disse antes. E no dia 12, no domingo, a terceira via, né, ela convocada pelo MBL e pelo Vem Pra Rua, também fez sua mobilização, só que agora, claro, contra o presidente Jair Bolsonaro. Como é que vocês veem todo esse movimento? Foi bem esperado um movimento do dia 7, não foi programado nada no dia 12, né? Mas como é que vocês veem toda essa movimentação de atos pró e contra o presidente, como é que isso reflete também na popularidade de Jair Bolsonaro? Ele saiu mais forte ou mais fraco?
Ele saiu de uma certa forma do mesmo jeito que estava, acumulando os desgastes que costuma acumular nas aparições públicas que ele inventa de fazer, recuando de uma hora para outra em alguns posicionamentos que os assessores devem sofrer bastante, dizer não vá por aí, não vá por aí, mas fica se alimentando
Eu
dos
acredito que não
radicais.
tem nenhum assessor que diga isso.
Não, assessor tem, né?
Assessor dele, eu acho que não tem nenhum que diga isso. Nenhum.
Diretamente a ele, não.
Zero. Você tem alguns parlamentares, algumas outras pessoas dizendo, mas assessor acha isso aí é a maravilha, porque está estimulando a militância. A verdade é o seguinte: ele conseguiu botar muita gente na rua. Claro, que mobilizou um bocado de coisa, redes sociais, ônibus e tudo. Foi uma mobilização muito grande, porque ele queria ter uma mobilização gigante naquele dia. E que ele botou tudo a perder quando ele abriu a boca. Entendeu? Se ele tivesse ficado calado, só dando tchauzinho, dizendo vamos embora, vamos para frente, tá vendo o povo dizendo que a gente não tem força, a gente tem essa força aqui, tá ótimo. Ele estaria Bem demais. A partir do momento que ele começa a perder a mão, que ele não sabe falar de improviso, nunca soube falar de improviso, presidente, ele começa a meter os pés pelas mãos, aí dança, né? E a do domingo foi, para mim, foi uma grande piada, viu? Foi muito ruim essa do domingo. Né? E a de São Paulo mesmo foi uma samba do crioulo doido danado, juntou alhos com bugalhos naquele ato, né?
Não, só mostra que o MBL realmente se perdeu na política. O Vem Pra Rua também não está com essa força toda. E ainda há respiros no bolsonarismo para isso. Quer dizer, uma grande parte das pessoas que estão se mobilizando contra Bolsonaro são aqueles que não votaram nele na outra eleição. O pessoal do PT, o pessoal do PCdoB. Uma grande parte daqueles movimentos que foram contrários ao governo. Esses movimentos que saíram no domingo, vamos dizer, são aqueles insatisfeitos que se arrependeram, né? Aqueles autoproclamados: estou arrependido de votar em Bolsonaro. Eu não queria o PT, dei a chance a Bolsonaro, não estou satisfeito. A gente vai saber se esses caras estão arrependidos mesmo na eleição de 22, se houver um segundo turno Lula-Bolsonaro e eles terem que escolher, né? A gente vai ver se eles estão arrependidos ou não. Mas é.
Manuel, perdão, só para uma coisa. Tá certa a sua análise, mas isso é resultado apenas de você fazer política com fígado, política para lacrar, entendeu? Não política dentro de base, dentro de ideias. Aí isso é que dá. Aí você fica perdido, você fica feito pirulito na boca de banguelo, né? Aí
Mas
fica,
veja,
vai.
a esquerda não quis ir para essas movimentações, não quis se misturar. Não
Certo. Tá certo também.
sei se está
Marreta,
certo,
adorei
mas
esse jantar.
eles não quiseram se misturar para não engrossar o caldo dessa direita arrependida. E resultado, você enfraquece a direita arrependida, fica um pouco sectário na coisa, e de repente esses arrependidos vão se abraçar de novo com os bolsonaristas.
Não, mas
Acaba.
a questão. Mas alguma vez vão se abraçar com o petismo? Nunca. Zero.
Não sei,
Entendeu?
a gente não pode
Não, não
descartar as
vai.
coisas.
Então, se a esquerda tivesse ido, ótimo. Se não foi, também é ótimo. Pronto, porque é indiferente. Porque ali é água e óleo. Se você tivesse com um intuito ali, único e exclusivo, de tirar o presidente, aí era mais lógico reunir todo mundo. Mas sendo que a própria pauta dele é nem Lula nem Bolsonaro. Então você já começou errado o chamamento da manifestação.
Agora,
Entendeu?
pelo tamanho da manifestação do dia 12, que foi
Não,
pífia,
mas.
né? Foi pífia.
Isso.
Foi uma piada.
Mas.
Será que a gente realmente não tem espaço para uma terceira via? Não
Certamente.
cabe. Eu acho que tem.
Ter
Eu acho
espaço
que tem.
tem, mas o pessoal de terceira via não foi para as ruas. Ainda não se
Mas
sentiu aí um termômetro
você
da
diz,
terceira via.
Manuel, você disse, eu disse que eles erraram na estratégia. Você disse ou não. Ou não, porque esvaziou a manifestação. Se eles tivessem convocado um ato apenas, exclusivamente contra o presidente Jair Bolsonaro, você ia ter muito mais gente. E não teria sido o fracasso que está todo mundo, inclusive servindo de gozação para os bolsonaristas.
Veja, se
Entendeu?
eles tivessem marcado num lugar menor, mas a partir do momento que você bota no símbolo das manifestações, na Paulista, na
Sim,
esplanada dos
então eu tinha que marcar no
ministérios,
ônibus. Então eu tinha que
poderia
marcar
ter.
no ônibus.
Ah,
No ônibus.
marcasse num lugar
Pronto.
menor, marcasse
Numa van.
num outro canto para tentar fazer algum barulho. Aqui no Marco Zero também você viu uma manifestação pífia, em termos de quantidade de pessoas. Mas, enfim, não quero julgar as causas que as pessoas estão lutando. O grande problema é a estratégia errada do MBL, desses movimentos que fizeram essa manifestação do dia 12, foi achar que foi botar em locais e propagar que teria uma grande adesão e colocar aquilo como sendo vamos mostrar a nossa força. Terminou não mostrando. De uma certa forma, diminuindo o que se achava desses movimentos. Ou talvez mostrando realmente o tamanho que eles têm, que não é o que eles diziam ter, né? Não é o que se julgava que eles tinham. Mas ainda é assim. E eles colocaram. O ponto é de você mostrar a terceira via. O movimento, a manifestação do dia 12 era o termômetro de quem não queria nem Lula nem Bolsonaro, queria a terceira via. E, por favor, vão às ruas para mostrar que, que nós estamos nesse caminho. E ninguém foi. Ninguém não. Foi uma quantidade mínima de pessoas é que foi. Então, mostra-se que esse negócio de terceira via não está sepultado. Mas está feito Santa Cruz, né? Está quase na Série C.
Não, e agora, vocês... não sei se vocês notaram isso da... Dória parou do embate, né? Parou de ir para o embate, né? Ele agora está preocupado em fazer andar.
Ele foi para o embate, sim.
Ele cantando, de... pulando contra Bolsonaro.
Sim, tá, mas ameaçando de entrar no STF se não chegar a AstraZeneca até amanhã, até essa quarta-feira.
Mas é um embate que
eu estou dizendo. Foi, o embate, aprovou o embate... discurso de oposição ao partido, ao governo.
Posso falar? Posso falar? Você não deixou falar? Ele não está indo para o embate mais institucional. Quem está indo para o fight mesmo, para a briga, é Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, até de homossexual, chamou o presidente. Ele está baixando a caixa de
ele carne. Ele desceu o nível, né? Está no nível do presidente,
Exatamente. Não digo do presidente, estou dizendo dos bolsonaristas. Presidente
é porque também, isso não é xingamento, hein?
Do salame. Não, mas é uma coisisé o tipo da brincadeira sem graça, do tio do pavê. Brincadeira do tio do pavê. É a mesma coisa que o presidente fez com o negócio do salame lá no Rio Grande do Sul. Esse daí é do governador do Rio Grande do Sul. É uma coisa sem sentido, piadas homofóbicas, sem sabe? É coisa de baixaria que não deveria estar dentro da política. Entendeu? E quem está fazendo esse papel é Rodrigo Maia, contra o presidente. Então ele fica soltando piadinha, falta... desmerecendo, e o debate político, que é bom, zero, né? Mas nenhuma discussão, nenhum debate. Chega a ser vergonhoso esse tipo de coisa, velho.
Mas é engraçado que Rodrigo Maia passou 2 anos na presidência da Câmara, teve o impeachment nas mãos, não autorizou e agora
se
mostra...
Sentou-se sobre 96 pedidos de impeachment, né? Não botou nenhum para andar, nem articulou para que ele andasse. Porque, na verdade, é assim, botar para andar, qualquer um pode botar. Mas articular para ele ser aprovado, aí é que está o trabalho. E ele não viu uma palha. Eduardo Cunha fez com Dilma, e fez um trabalho bem feito lá, entendeu? De convencimento, de resolver problema de um, problema do outro e tal, e conseguiu aprovar o impeachment. E para aprovar o impeachment, tem que ter o dedo do presidente, do poder, senão você não aprova, entendeu? Fica sentado sobre os pedidos e acabou-se, não sai dali.
Naquele momento, Maia era soberano na Câmara, gozava de certo prestígio com os deputados, tinha sido reeleito, então,
e agora está emparrado de chamar o presidente de gay.
Será que isso não é a estratégia de sobrevivência de Maia, não?
Eu acho que é
Maia está escanteado, ninguém lembra mais dele em Brasília. Aí tem que ir para um negócio desse para se fazer presente, né? Ele foi alijado dos papéis de destaque na Câmara dos Deputados, né? Depois que saiu, o que é natural.
Perdeu todo o protagonismo.
Quem nunca viu o candidato laranja numa eleição? Então, ele é o batedor laranja, entendeu? Esse é o cara escalado para baixar o nível da disputa, do enfrentamento, entendeu? É ele. O que eu estou notando é isso. Posso estar até equivocado, mas algum tempinho de política que eu tenho mostra bem, isso bem claro. É Dória indo para um embate mais institucional, mais fazendo uma coisa, perdendo de vez em quando. Ele não consegue manter o personagem e sair pinotando, como ele fez na Paulista, né? Aquelas cenas constrangedoras, que ele já devia ter feito um curso de dança de salão para melhorar essa performance dele sobre o palco, como meu amigo Felipe Salgado já fez. Mas é horrível, horrível.
Agora você deu um exemplo legal, né? Eu espero que... ele não faça feito Felipe Salgado faz em festas de forró, que ele costuma encerrar de maneira...
De novo? Bom, mas já que é para encerrar, para fechar esse bloco, o cenário então que temos é esse. Há um caminho aí que a terceira via pode percorrer, mas ela não sabe como. É isso, não sabe quem vai percorrer esse caminho. Enquanto isso,
Quem
fica tudo
poderia,
polarizado.
quem tá no caminho assim, mais perto disso, e olhe lá muito longe, mais perto, mas mesmo assim muito longe, é o PSDB e Ciro. O PSDB já vai trocar tapa na prévia, né? Entendeu? Aqui no Brasil, o estudo das prévias nunca deram certo, né?
Nunca
Nunca
deu
deu
certo.
certo.
Nunca deu certo.
É. Só serviu mais para desunir do que para
É
unir.
verdade, você só separa.
Aí
Exatamente.
vamos ver como é que o PSDB vai sair dessa disputa já agora, vai ser em novembro, né, as
Já sai
prévias, né?
rachado, né? Já sai rachado.
Aí eu acho muito complicado essa terceira via por causa disso, que os dois, não, Ciro tá completamente perdido, né? Mas vamos ver como é que vai ser.
Para você
Vamos
ver que esse
ver.
negócio de prévia, a gente reclama daquela história, o dirigente partidário que manda em tudo e todo mundo tem que fazer aquela vontade dele. A gente reclama desse cara. Quando existe uma pseudo-democracia interna, em que os caras fazem prévias para definir quem é o candidato, também a gente reclama. Então é muito difícil essa questão partidária. Até porque, assim, você coloca assim: não há uma candidatura natural, Eduardo Leite,
Mas eu não estou
João
reclamando,
Dória.
Manuel. O
Não,
que eu
não,
estou dizendo é que o
não estou dizendo
Brasil
você,
é
estou dizendo as
fato,
pessoas de
né? É
maneira geral.
fato. O Brasil é que não sabe fazer, entendeu?
Exatamente, exatamente.
Tem jeito
Bom,
que dá, pô. São prévias tupiniquins.
vamos terminar então esse bloco. Já já estivemos com o terceiro e último bloco do Cuscuz com Política. E, infelizmente, vamos falar sobre futebol, né? É o jeito, mas a gente tem que dar nosso pitaco sobre futebol pernambucano. Fica
Tu vai ficar no próximo
ligado.
bloco, Felipe?
É, eu vou ter que ficar, né? E eu tô numa cruzeta enorme, porque tá todo mundo perdendo. Mas vamos lá, vamos terminar aqui esse bloco e já já a gente volta. Já voltamos com o Cuscuz com Política, último bloco, e aí você sabe, né? Aquele bloco em que a gente dá uma brechinha para falar sobre o que realmente importa, que é o futebol pernambucano, que realmente não tá me importando
Tem
muito, não.
certeza,
Não tá, não tô muito
tem certeza, que a gente vai falar.
animado sobre o nosso futebol, não. Quanto ao nosso futebol, não.
Nós conseguimos esse final de semana 100%, né?
Na
100%
derrota,
de
né?
derrota, 100% de derrota, 100%. O Sport acaba de perder para o Internacional, Santa Cruz no caminho da Série D, e o Náutico caminhando a passos largos para a Série C. Então, tá a situação horrível, não é?
Rapaz, eu lembro
Inclusive.
que nos últimos episódios do Cuscuz, que a gente vinha gravando, né, antes dessa pausa forçada que tivemos, o Náutico tava lá em cima, tava ganhando tudo,
Isso,
né? De
isso.
repente
A
começou a
gente
ter uma quedinha.
começou a falhar por causa. A nossa gravação por causa de Manuel. Manuel não aceitava, só voltava quando o Náutico ganhasse. Até que voltou, porque não ganhava, aí voltou de todo jeito, né?
Teve que voltar
Aí
todo jeito.
eu tô até. Olha, a gente começou a falar de futebol, ele ficou calado. Ele não quer falar de futebol.
Não, porque eu
Entendeu?
sou democrático, pô. Tem que deixar primeiro os fregueses falarem,
Ah, vá. Ah, vá.
Freguês tem sempre razão.
Rapaz, parece que é sete pragas do Egito no futebol pernambucano, velho. Que coisa horrível. Que coisa trágica essa daí. O Sport, além de tudo, ainda paga 70% do salário. Tu acha que o jogador vai estar o pé sabendo que não vai receber 30%? Ah, claro que
Não,
não,
mas eles combinaram que iriam jogar. Eles
velho.
combinaram
Pô.
que.
Aí ele diz que joga, o Sport diz que
Fez
paga,
que
né?
paga.
Pronto.
Jogar
Aí é
não,
uma
entrar em campo, né? O problema é que
É.
para entrar em campo tem que viajar, é melhor perder WO, pô, não vai a campo e tal.
Mas foi em
Senão
casa
vai dar.
agora, foi contra o Inter, foi agora aqui.
Ou senão faz feito a Argentina, dá um vexame daqueles. E ainda tem gente querendo que a Argentina ganhe os pontos daquele jogo. É incrível.
Ah, pelo amor de Deus.
Ali
Isso é absurdo.
é maloqueiragem de todos os lados, né? Ali não foi só da Argentina. Teve CBF envolvida, teve Conmebol, teve.
Não, teve.
Não tem um santo ali naquela história.
Mas veja,
Entendeu?
olha, eu tenho um grande respeito ao serviço público brasileiro, certo? Apesar de alguns exageros que você percebe. Por exemplo, o cara diz: as instituições estão funcionando, o poder judiciário está funcionando. Geralmente o cara diz isso quando os políticos estão cassados. Então, a forma que o servidor tem de mostrar que está trabalhando é botando político ou prendendo ou botando em certas investigações. Se você olhar, o processo contra a SAP não dá em nada. O processo contra a Felipe não dá em nada. O meu é que não dá em nada mesmo. Não tem relevância com nenhum. Mas se você botar o prefeito, o governador, o deputado tal, o senador tal, aí tem certa repercussão. Aí as instituições estão funcionando. Aí foi aquela história da Anvisa. Vai se mostrar no meio do jogo, interromper a partida aos 4 minutos por conta disso, quando podia ter, deveria ter feito todo o negócio antes, né? Deveria ter. Sabia que os caras iam vir para cá, por que não alertaram? Por que que não se disse, olha, o Brasil abriu mão de 9 jogadores da Premier League, por que que a Argentina não pode abrir mão de 4? Isso não faz sentido. Mas,
É,
enfim.
uma sucessão de erros ali, né?
Pois é,
Todo
mas
mundo,
também
como o Sapo falou, não tem
tem erro.
santo na história, não.
Não, não tem santo, não. Não tem santo nem nas religiões, quanto mais na vida real, né?
Eita, pegou pesado agora. Pegou pesado.
Pois é.
Ó, eu tava até falando no final do segundo bloco que para mim tá muito difícil gravar qualquer coisa sobre futebol, porque o meu time do coração, meu time, o América Futebol Clube, ele estreou na Série A2 do Pernambucano e já estreou perdendo. Já, não, já perdeu.
E a coisa tão absurda que o Ibi tá virado, né?
E o Ibis está, exatamente, o Ibis está ganhando aí.
Eu acho
Coitadão
que o
de um
Felipe
ator,
deveria
né?
passar a ser torcedor do Decisão. Inclusive, Milton Mendes é o técnico lá.
Não, tá no Retrô, não. Milton Mendes. Foi para o
É,
Retrô.
Retrô. Eu confundi os nomes, confundi os nomes. É o Retrô. Você devia
Tá no
torcer pro
Retrô.
Retrô.
Aí ele afunda, né? Eu sou tão pé frio que ele
É. É, de
vai
repente é isso
afundar.
mesmo, né? Se o Felipe comprar um circo, o anão vai crescer. É um negócio bizonho mesmo.
Ó, vou falar em anão, Carlinhos Bala tá também jogando, né, a Série A2, tá pelo Barreiros.
Barreiros, pelo
É,
Barreiros, e
jogou.
a apresentação dele foi uma coisa suntuosa, né? Foi uma
E
coisa.
Caça-Rato também, né?
Caça-Rato tá no Ferroviário do Cabo.
Isso.
Tá jogando
Ah,
Ferroviário.
meu Deus. Rapaz, daqui a pouco. É Rosenbrick também tá em algum canto, não?
Tá em São Lourenço da Mata, tá em
Ai,
Camaragibe. Mas tá lá só com os
mas
amigos, tá com os amigos só, tá
O
jogando não.
esporte é uma ideia diferente hoje em dia, pô. Holyfield não lutou? Quer dizer, lutou não. Teve no ringue, né? Subiu no ringue
Rapaz, não
no
consegui ver isso,
sábado.
não. Eu não consegui ver, não. Eu não consegui ver.
Ainda bem, é
Eu
melhor você
não
nem ver o
vi,
replay,
não vi.
viu?
Por
Do
quê?
replay,
Foi
né?
deprimente, foi.
Deprimente, pô. O cara com 68, 58 anos lutando contra um de 44, com todo respeito. Mas não tinha a mesma velocidade. Ele não estava preparado.
Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, vice-manuel. É, certa vez a gente do Multialute foi gravar um vídeo com todo duro, né? Um daqueles vídeos que a gente faz pro carnaval, pré-carnaval e tal, do grupo da gente. Rapaz, todo duro, a brincadeirinha dele era dar murro na cabeça de você, da pessoa, entendeu?
É
E
leve,
é a
né?
cada
Coisa
pitoco da
leve.
porra. Cada
Não,
pitoco, o
tudo
bicho
bem.
é meio bruto, e, pô, esses cabas sabem bater, né, velho? Um só
Sabe,
bate.
sabe. Tem uma história de com todo duro com um colega nosso, que eu
Tu
não vou dizer
entraria
que o
no
nome
ringue
dele.
com o Mike Tyson, não?
Eu?
Sim.
Bota dinheiro que eu entro. Mas não adianta. Entraria no ringue com o Mike Tyson por quanto? Tem que saber, né, pô?
É igual o Simpson, o Jay Simpson, o Jay Simpson não foi Simpson, o Jay é outro.
Não, mas é aquela história. Tem uma história de todo duro que o pessoal ia tirar aquelas fotos com ele fazendo punhos, né, cerrados. Aí ele chegou no colega nosso, branquelo de face. Eu gosto de bater em caba branco assim, porque quando eu dou uma lapada fica vermelho, fica todo coelho, é bonito demais de ver.
Não, tem um ator duro que a gente tava no. O Jornal do Comércio era na Rua do Imperador ainda, né? Aí a gente tava no elevador e tinha assessorista, né? Que era seu Valdir, era um velhinho de cabelo branco e tal. E aí entrou nesse dia, todo duro, foi um dos primeiros a entrar, ou seja, foi lá pro fundo do elevador, né? E foi entrando, aí daqui a pouco só ouvi aquela voz: rapaz, esse assessorista é muito maguinho, velho. Rapaz, aí batia no meu ombro assim e dizia: rapaz, para de falar isso com o cara, rapaz. E a mesma voz, nem mudava, né? Nem fazia um falsete, nem nada. É genial, velho. Mas tudo
Pois é,
bem.
mas aí infelizmente não deu para Holyfield, porque
Não
não
dá,
tinha como dar, né? Aí de uma certa forma, Belfort vingou Maguila, né?
o finado Maguila, né? O finado
Então
Maguila.
tá vivo
Não,
ainda, né?
ele... não, morreu não.
Não. Tá com Alzheimer, mas não morreu, não.
Veja aí, Felipe.
Não tá matando aí, Maguila, não, né?
Eu acho que ele já, nos deixou, velho, Maguila.
Não. Se deixa. Deixa eu ver aqui, deixa Maguila. Estou pesquisando aqui em tempo real.
Tá vivo, pô. Tá 63 vivo.
Anos. 63
anos.
Tá vivo, né? Tá vivo.
É porque ele...
Perdão.
Ele teve,
perdão.
Eu não me lembro se... É alguma doença degenerativa, não lembro se é Alzheimer, não lembro qual era.
E ele teve muito mal, ele teve internado há um tempo desse aí, muito
mal. Tá com encefalopatia, então é incurável, tá resguardado, tá num refúgio.
É,
bom, ele tá, cumprindo a vida agora, né?
Mas é uma figura folclórica, muito engraçada. Sempre nos programas de televisão dizer que fazia saliência com a esposa. Meio Felipe Salgado, né? Com as mentiras.
Tentou a política, né? Tentou a política também, ele, né? E não deu certo.
Não deu certo.
Né? Mas, enfim, é uma pena que ele esteja da forma contrária. Ele era uma pessoa que eu acho que eu confundi com o Eder Jofre. Vai dizer que o Eder Jofre está vivo também, que aí
é o fim do mundo,
aí eu não sei mais de nada. Entendeu?
Acho que eu confundi com o Eder Jofre. Realmente confundir Maguila com Eder Jofre, realmente. Se você confundisse com Jofre Melo, eu até entenderia. Mas...
Eita, verdade, Jofre!
Encontrei com o Jofre outro dia. Encontrei com o Jofre outro dia.
Mas só para te dizer, Sapo, Eder Jofre está vivo também.
Não, tá?
Mate mais um aí,
vai. Agora eu vou ver aqui, Eder Jofre, se ele tá ou não.
Tá vivo, 85 anos, pô.
Não, tá não, velho. Não é possível, cara.
Tu quer matar é
Eder Jofre e a Pússola. Ele Sapo agora tá feito um time louco de antigamente, né? Sapo agora tá no bolão dos defuntos.
Tá vivo. Então não confundi tá com ninguém, não, velho.
Não, tu confundiu com o Apollo Creed, pô. O Apollo Creed morreu no filme do Rock, viu?
E morreu também na vida real, né?
Não, tá vivo.
Ah, pelo amor de Deus.
Eu acho que eu confundi com o Muhammad Ali. E aí tu...
Ah, tá vivo também.
Agora.
Aí eu acerto um, não é possível, pelo amor de
rapaz,
Deus.
Depois de três tentativas, né, bicho? Rapaz, mata logo o Rock Marciano, Muhammad Ali.
Eu tenho a dizer que você citou, supracitado, que eu pensei que tinha morrido, o Apollo Creed. Tá vivo também.
O ator está vivo. O personagem
vivo.
Morreu.
Morreu em Rock.
O ator está vivo.
Morreu, mas morreu pro Dolph Lundgren, né? Naquele. No Rock 3 ou 4?
Acho que foi o 4. Rock 4. Rock 4.
Inclusive, vai lançar agora uma versão do diretor Rock 4.
Não, eu me lembro que aquele Rock 4, eu fui pro cinema Alicine São Luís. Né? Aí eu fui com a menina que eu tava afim dela, doido pra começar a namorar com ela. Aí, na hora que o Rock ganhou, velho, eu dei um abraço nela, dei um beijo, foi o nosso primeiro beijo. Foi uma cena romântica.
Ô, oh, meu Deus, bem do Rock.
Romântico demais, num filme sobre boxe, dá um beijo, né? Rapaz.
Mas foi no Alicine São Luís. Eu vou resguardar o nome da namorada.
Eu não vou resguardar essa gravação, não. Eu mandarei para sua digníssima para ela ouvir essa história.
Ela deve estar ouvindo aqui, porque eu tô gravando aqui no quarto, ela deve estar aqui do outro lado ouvindo o outro quarto aqui. Mas tudo bem, tô gravando.
Irritadíssima tá... com essa lembrança de ficar marcado num podcast gravado e eternizado para a memória de todos.
Mas aí é uma relação bem resolvida de estar com ele.
Eu sei, pô, só... mas deixa eu perturbar um pouquinho.
Mas tudo bem. Olha, vamos para as dicas, não?
Vamos embora? Deixa eu indicar aqui logo um documentário que está na Netflix, pegando carona nos 20 anos do 11 de setembro. É o documentário Ponto de Virada, 11 de setembro e a Guerra ao Terror. É uma grande aula de história sobre aquele contexto, né, que se deu o atentado.
Estava onde?
Ô, Felipe. Felipe, agora... Por favor, refaça essa cabeça aí, porque pegando carona no 11 de setembro. O 11 de setembro fica, deriva de dois.
É uma carona horrível, né? Meu Deus. É uma carona horrível. Ó, mas deixa, responder.
Você tava
eu estava, rapaz, eu estava abrindo uma conta no Banco do Brasil da cidade universitária, lá na reitoria da UFPE. Eu estava lá. Quando teve o primeiro ataque, né, do avião. E naquele exato momento, aí o Banco do Brasil ele suspendeu qualquer operação financeira. Ninguém podia mais depositar, ninguém podia fazer saque, ninguém não tinha mais câmbio, até
Meu
entender o que
amigo, o
estava
tal do
ocorrendo.
Felipe, o tal do Felipe é pé frio demais, viu? Puta merda, até para abrir uma banca.
Desde 11 de setembro, há 20 anos que o cara se lasca.
E você, Manoel, estava onde lá no 11 de setembro?
No 11 de setembro, faltava, sei lá, 3 meses para fazer vestibular naquele ano. Eu estava jogando sinuca no prédio de casa com 3 colegas, que eu morava de frente para a escola, então vira e mexe, a gente saía da prova, saía da aula, aí ia lá para o prédio jogar sinuca. Aí começou o zum, zum, zum. Um amigo da gente, que hoje é cineasta até, pô, vamos ver. Eu digo, pô, vamos subir para ver na TV. Eu não quero ver nada, vamos jogar sinuca. Eu não estava nem aí pro fato durante o momento, né? Para você ver.
Isso o cara que ia fazer jornalismo, né? Note bem, né?
Na época,
Ah,
pior
é.
que é. Pior que é, mas assim, não me arrependo de nada disso, não. Eu até
Eu,
mandei.
tu
Esse
sabe,
dia,
tava onde?
no primeiro ataque, eu estava indo para o jornal. Eu trabalhava no Jornal do Comércio, já era assistente político do Jornal do Comércio, à época. Em 98, eu me transformei em assistente político. Então, quando eu cheguei na redação, todo mundo estava um zum-zum danado. Eu fui direto na sala de Roberto Tavares, que era o assistente. Eu disse: que foi isso, rapaz? Ele disse: rapaz, um avião bateu no, na torre no World Trade Center. Ele disse: foi, olha aí a reprise. Quando eu olhei, aí eu disse: oxi, mas tem fumaça no outro prédio, não é nesse não. Era o segundo ataque, ou seja, ao vivo. E foi o que chamou a atenção nesse dia, que a gente tinha aquela reunião de. Vocês que já trabalharam no Jornal do Comércio, no sistema, vocês sabem que tinha uma reunião de 11 horas do grupo produção, né, que você analisava o jornal do dia anterior e planejava o seguinte. Então a gente sentou na reunião, todos os editores que estavam presentes lá no jornal sentaram na mesa para fazer a reunião, e ninguém conseguia falar nada. Um olhava para a cara do outro atônito, né? Porque você. Aí teve uma hora que ele disse: olha, minha gente, que adianta a gente ficar aqui na sala? Vamos para frente da televisão e acompanhar o desdobramento das coisas, porque aqui a gente não vai decidir nada. O jornal de amanhã é só sobre essa questão do 11 de setembro. E foi isso, eu saí de madrugada do jornal, e assim, foi um mutirão para ajudar o pessoal que ia fazer a cobertura. Fabiane, a editora internacional da época, foi bem competente na cobertura,
Mas, sabe, na verdade, eu contei uma história de adolescência. Você tem uma certa inocência, um certo besteirol, você não se liga em certas coisas. Mas, assim,
né?
é um tempo em que você não pensava que o que acontecia lá fora repercutia aqui, né? Era um momento assim que você só pensava na vida aqui, pronto, a vida da gente é esse mundinho aqui mesmo que a gente
É,
pensa e tal. Mas
cachaça,
hoje você pensa assim que tudo está interligado, né? Tudo está interligado ao dólar, tudo está interligado ao que acontece lá fora, no exterior, as nossas
se
moedas, como.
fosse
É
se
algo,
aquele
é uma
11 de
consciência que você não
setembro,
tinha.
se fosse hoje, aquele 11 de setembro, se fosse hoje, com a globalização,
Ah,
com a
teria um
interligação,
outro impacto.
a pancada ia ser muito pior, viu? Na
Muito
economia
maior.
mundial. Ia ser. Na era do Bitcoin e tudo isso, meu amigo,
É.
ia ser uma confusão,
Confusão
né?
enorme, enorme. Então é isso. Então,
E aí,
essa aí é
Manoel,
minha dica, tá?
continue,
Ponto de
continue,
virada,
certo.
11 de setembro, é guerra ao terror. Então, vale a pena dar a dica aí para você ver no Netflix. Diz aí, sabe, tua
Como
dica agora.
a história é pegar carona, né? Eu vou pegar carona nessa época da inocência de que Manoel falou agora. E, pô, a gente está numa época tão conturbada, de tanta violência, de tanto acirramento. Eu vou botar um filme meio, um filme puro, Grease. Eu estava assistindo ontem, né? Eu estava assistindo Grease, o um musical. Antigamente o filme era tão sem malícia, sem sacanagem, pô. Hoje em dia é tudo a nossa vida cotidiana, é tudo briga, é tudo discussão. Naquela época era tudo tão puro. Inclusive Felipe Salgado participa dele, né? Então o que me
Sim.
deixou muito
Do
mais feliz
filme Grease?
no filme do Grease, você na última cena, você como um bailarino que é, de camisa verde, calça caqui, você aparece brilha muito
Eu vou
naquela
olhar agora.
Felipe tem um Felipe na verdade tem um pôster de Tony Maneiro, né? No quarto dele.
Nossa Senhora!
Para quem não pegou o easter egg, Tony Maneiro é o personagem de John Travolta nos embalos de Sábado à Noite.
Ele não era Tony Maneiro no Grease, né? Ele não era.
Era suco, né?
Suco, é.
Suco.
É.
E você Grease nos tempos da Brilhantina, né? Que ganha na época das chanchadas brasileiras, tem acho que uma parada que é nos tempos da Vaselina.
Nossa, que coisa.
Cultura, rapaz, isso é cinema nacional,
É
vocês têm que
verdade.
conhecer também um pouco. Bora, bora.
Temas dos anos 80. Bom, Manuel,
Manoel.
quer indicar música, Manuel?
Não, vamos indicar, já que Sapo hoje indicou um filme de dança, né? E temos um dançarino também, então vamos aos versos que melhor nos definem da música brasileira, né? Eu não nasci para o trabalho, eu não nasci para sofrer. Eu decidi que a vida é feita para se viver. A velha filosofia do nosso querido Ed Mota,
Ed
que já me
Mota, Ed.
matou, que já me matou, mas que
Eu
fez
pensei que ia
versos
dizer que ele
que.
tinha morrido, né? Aí não,
Não,
né?
ele já, esse já me matou, né? Ele nasceu para a música me
É,
matando.
Manuel foi pro céu.
Você
Essa
sabe que eu
foi
tenho uma amiga
difícil
que.
pegar.
Você
Eu não
sabe
vou
que eu tenho
cantar
uma
minha
amiga que.
versão sobre essa música, não, aí, né?
Não, não,
Do
não, 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 não.
Manuel.
Você sabe que eu tenho uma amiga que chama Silvia. Ela vivia desabafando comigo que era chamada de piranha pelas amigas. Eu digo, pô, ela, pelo menos tu tá ganhando dinheiro com alguma coisa, né? E eu que morri. Veja que coisa.
Ainda bem que Márcio é uma rima difícil de você fazer, né? Então,
Não, mas tem. Tem.
não, você tem cantor, né? Márcio
Mas
Greco,
música com o nome Márcio é
Paulo
difícil.
Márcio, é difícil.
Grande
Eu vou
Paulo
achar.
Márcio, grande Paulo Márcio.
Eu tenho uma que tem uma de massa, mas eu vou achar.
A
Vai.
gente guarda para o próximo Cuscuz, porque esse já encerrou. Chegamos ao fim. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem com mais Cuscuz com Política.
próprio cara viver. Já dirigi automóveis, já consumi capital.